O Pai Nosso eu já fiz, porque é uma oração ensinada por Jesus, que tenho certeza que todos os irmãos evangélicos, crentes em Jesus, são sabedores, como também irmãos católicos, não é? DJCV, conexão com a verdade. Agradeço a Deus mais uma vez de estar outra vez com saúde, vida, para, através do podcast Anchor, difundir, tentar, pelo menos tentar, não é? Difundir, disseminar, falar o nome do Senhor Jesus, porque assim foi dada a ordem por ele, não é? Que ide anunciai o evangelho da verdade por todo mundo, aquele que crê e for batizado será salvo. Ordem do Senhor. É só para os pastores, reverendos, bispos, missionários, apóstolos. Não. Todos que creem no nome do Senhor tem essa responsabilidade. Então, é isso que eu sempre me proponho e faço. Está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 46 ao versículo 49, o Cântico de Maria. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, feliz, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Procurando entender, segundo o meu entendimento, acreditando que seja inspiração do Senhor, né, eu vou tentar interpretar, falar o que eu entendo a respeito do Cântico de Maria. Ela mesma disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. No meu entendimento, Maria se refere a Jesus Cristo, a criança que estava no seu ventre, né? Através de uma obra do Senhor, do Criador, que através da sua própria criatura se fez Deus no ventre da sua própria criação, não é? Eu entendo assim. Que ela mesma diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Ele engrandeceu e se alegrou o Espírito em Deus, meu Salvador, Jesus, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão feliz, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Está no livro de Marcos 16, versículo 46 ao versículo 49. Então, entendendo eu que Maria não mencionou a criança que estava no seu ventre, não é? Ela não disse O meu espírito se alegrou no filho que está no meu ventre. Ela o chamou de meu Salvador. E no versículo 49, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Entende? Agora, eu interpreto, sou um leigo, não sou formado em teologia, sou não. Sou apenas um servo humilde do Senhor e pecador. No meu entendimento, ela se refere ao próprio filho no ventre, não é? Quer dizer, ela própria exalta a criança, Deus, meu Salvador. Ela sentiu no espírito uma alegria, não é? Em Deus, nosso Salvador. E no versículo 49, ela diz, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Santo o nome do Senhor Jesus, na criança que estava no seu ventre, criança gerada pelo poder do Altíssimo, no próprio Criador, que é com sabedoria não humana, porque não há sabedoria humana que explique a Deus Criador usar a sua criatura, a sua criação, para dela nascer o próprio Deus, Salvador de todos nós, de toda a humanidade, que assim crer no seu nome. Não é verdade isso? Entende? Ora, o que eu falo aqui, o meu entendimento sobre o que está em Marcos 16, versículo 46 e 49, esse mesmo entendimento, ele é corroborado por aproximadamente 50 milhões de irmãos evangélicos crentes em Jesus no Brasil, não é só no Brasil. E, embora reconheço que há também uns 70 ou 80 milhões, não é? Ou talvez mais um pouco, de irmãos católicos que interpretam de forma diferente o Cântico de Maria. Então, esse é o meu entendimento, que é embasado na palavra de Deus e testificado por aproximadamente, ou mais um pouco, 50 milhões de irmãos que têm a mesma fé que eu, não é? A mesma fé que eu, em Cristo Jesus. Porém, reconheço que tem também um bom número de irmãos católicos que entendem de forma diferente. E o meu propósito não é criar um problema na Irmandade Católica, não. Jesus não me escolheu para ser um criador de confrontos, não é? De dissensões, de confusão, não. Porém, me é dado esse direito de evangelizar a palavra de Deus. E eu não posso omitir a verdade conforme me é concedida pelo Senhor. No meu entendimento, creio que é inspiração do Senhor. Porém, pode ser que alguém ouvindo agora no podcast Anchor e no Spotify entenda diferente, diga que não é inspiração do Senhor. Bom, é um direito de cada um, não é? Ninguém é obrigado a acreditar que é inspiração de Deus, não. O meu entendimento, né, está na palavra de Deus, na Bíblia. Eu me refiro ao meu entendimento. Ninguém é obrigado a aceitar que eu estou certo nesse entendimento, nem que mais a menos 50 milhões de irmãos da mesma fé, crentes em Jesus e evangélicos, que também testificam esse mesmo entendimento, não é? Creio que sim. Mas a minha intenção não é jamais de criar uma incompreensão no meio dos irmãos católicos, de jeito nenhum. Eu não posso entender desse jeito e falar que não estou entendendo assim. Não, meu entendimento é dessa forma. Então é dessa forma que eu tenho que falar. Como também, mais ou menos, um bom número de irmãos católicos entende de outra forma. Oh, é um direito deles também, não é? Falar conforme interpretam. Como também é meu direito também falar conforme eu interpreto. E creio que seja inspiração do Senhor, não é? Então, mais uma vez repetindo o cântico de Maria, então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Engrandeceu, não é? Engrandeceu, ela se fez humilde, não é? Era humilde. E ela sentiu uma grande alegria no espírito, com o próprio Salvador no seu ventre, não é verdade isso? Hã? E depois, ela conclui dizendo que santo é o seu nome. Ora, santo, santo é o Senhor. A palavra de Deus, quando diz santo, santo é o Senhor, é o Senhor Jeová, que revelou-se em Cristo Jesus. Agora, o nome de Deus é Jesus. É Jesus o nome do Senhor, não é? É bíblico, está em João. Capítulo 1, do versículo 1 ao 2, 3, 4, explica claramente que Jesus é Deus, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, vamos procurar de novo dizer novamente, não é? Repetir a palavra de Deus, que no meu entender, o cântico de Maria é ela exaltando o nome de Deus Jesus, da criança que lhe foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Não é? Pelo entendimento, pelo raciocínio humano, não adianta que qualquer um que procurar entender a palavra de Deus pelo seu raciocínio, pelo seu pensamento limitado, ele não vai entender nunca. Se entende o poder de Deus pela fé e não pelo nosso raciocínio, pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo meu limite de capacidade, eu jamais vou entender a Deus agindo assim. Então, no meu entender, Maria exalta o nome do Senhor, Deus Jesus, o chama de santo, não é? Reconhece que Deus, o Espírito do Senhor, encontrou nela, aí está certo, encontrou nela uma serva humilde, humilde. Dentre as mulheres, está certo isso aí. Dentre as mulheres é óbvio que ela foi a escolhida, não é? Porque Deus não poderia escolher uma senhora, uma mulher, com maus costumes, não é? E Maria era separada, era uma senhora temente a Deus e separada da prática de maus costumes que existia na época, como ainda hoje existe, não mudou, não é? Os maus costumes. Então ela era distanciada desses maus costumes. E nela, Deus escolheu entre as mulheres para que dela o Espírito do Senhor, Deus, ela desse à luz, ao Senhor Salvador, que ela chama O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, não adianta eu falar aqui 40 minutos, uma hora, porque muitas poucas palavras faladas. Quando agimos por fé e não por querer pensar como pode, as poucas palavras converte. As poucas palavras faladas nos faz compreender, não é? Que o Cântico de Maria, ela é exaltando o Deus Salvador de todos nós. A palavra de Deus afirma que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Isso entra Moisés, Davi, Jacó, Salomão, José, Maria. Entra eu, entra a humanidade toda. Entende? Agora, não vamos confundir, tergiversar de que eu estou aqui falando coisas má da mãe de Jesus. De jeito nenhum. Claro que eu não sou nenhum desequilibrado, né? Para dizer que Maria era uma mulher que não é. Ela foi merecedora, sim. Merecedora de que Deus, ela como criatura, dela nascesse o próprio Deus, Jeová, o próprio Senhor Jesus. Ora, o Criador, ele pode fazer da sua criatura o que quer. Nós somos um vaso na mão do Senhor. E desse vaso, Deus faz o que quer, trabalha do modo que quer. Entende? Então, foi assim. E é assim, segundo o meu entendimento, não é? Então, para não me alongar muito, que creio que o que falei, não é? Se a gente usar a fé e usar não o raciocínio, porque se a gente for, como já disse, pelos nossos pensamentos, a gente não vai compreender nunca a palavra de Deus, porque ela é revelada aos humildes. Aos humildes, não é? Aos orgulhosos, infelizmente, não tem como compreender a palavra de Deus, porque eles põem logo em pauta o eu deles, o raciocínio, o pensamento, a capacidade limitada do ser humano. Aí por aí a gente se perde e não vai compreender nunca o mistério da palavra de Deus. E, apesar de tudo, agradeço a Deus mais uma vez ele ter permitido, né, de estar aqui usando o podcast Anchor e o Spotify para, segundo o meu entendimento, difundir, falar, disseminar, anunciar o nome do Altíssimo, do Grandioso, que se alegrou, que Maria se alegrou no Espírito. Eu também me alegro, sim. Quem não se alegra, né? Em uma maravilha, não é? Em uma bondade imensurável do Senhor para com todos nós no mundo. E com isso está meu nome. Eu não posso negar, não, que sou servo de Jesus. É bom dar completo, né? José Afrânio Barros Costa. Servo humilde e pecador do Senhor. Em DJCV, de Conexão com a Verdade, de Maceió, Alagoas. Certamente. O Pai Nosso, todos nós sabemos, né, que devemos santificar o nome do Senhor, devemos clamar, suplicar, pedir o seu reino. E devemos procurar fazer a sua vontade na terra como no céu, não é? Pedir também o nosso alimento de cada dia, sabendo agradecer no muito ou no pouco, né? Ou faltando. Porque na falta, com certeza, o Senhor vai providenciar, sim. Falo para quem crê em Deus. Para os incrédulos, é óbvio que vai dizer providencia nada. Porque há pessoas que querem comer e beber dormindo, sem absolutamente fazer nada na vida. Aí não tem como Deus ajudar um preguiçoso ou uma preguiçosa, não é? E depois a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, pede para quê? Para que a gente perdoe aqueles que nos têm perseguido, nos tem ofendido. E normalmente as nossas ofensas é maior que a que o próximo nos ofendeu. E em seguida Jesus nos ensinou para que Deus nos livre das tentações do mal, não é? E para que a gente reconheça que o poder, todo o poder no céu e na terra, toda a glória, o reino e toda a honra pertence ao grandioso, ao eterno Senhor. Então, o Pai Nosso trata disso que falei. Eu não vou falar orando porque eu sei que todos os evangélicos, crentes em Jesus, até católicos, também sabem a oração, não é? Eu só falei o que é preciso pedir a Deus na oração ensinada por Jesus. Todos que clamar o nome do Senhor será salvo. Está no livro de Romanos 10, versículo 13. Crer no Senhor Jesus e será salvo você em sua casa. Está no livro de Atos dos Apóstolos, em capítulo 16, versículo 31. Mas por que esse cidadão fala muito esses dois capítulos e versículos? Porque eu entendo que ele é de extrema necessidade para quem assim, não é? Deseja crer em Deus, pensa crer em Deus, decide crer em Deus, porque ele é claro, não tem como interpretar, não é? Clamar, chamar pelo nome do Senhor, não é? É reconhecer que é pecador e dizer, Senhor, eu preciso de ti, já está clamando pelo nome do Senhor. Crer no Senhor Jesus, Senhor, eu creio em ti, mas perdoa-me, que sou um homem pecador. Então, por essa razão, que esses dois capítulos e versículos é tão citado por esse servo humilde e pecador de Cristo Jesus. Eu já disse que eu não sou formado em teologia, que eu não sou pastor. Olha, eu estou sempre repetindo isso, porque muitas vezes a gente ouve uma determinada pregação, anunciação, algum diálogo, alguma conversa, e esquece que a gente já falou. É por isso que sempre eu repito que eu não sou formado em teologia, não sou pastor, não sou reverendo, não sou missionário, bispo, apóstolo. Sou não. Eu sou aquele que o Senhor ordenou. Ide e anunciai este evangelho da verdade para que todos que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Por essa razão, eu sempre estou anunciando o nome de Jesus, tanto no podcast Anchor, no Spotify, como também, às vezes, no Facebook, não é? Então, a palavra de Deus, hoje, está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, onde está claramente escrito que Jesus é Deus, que Jesus é o Criador dos céus e da terra, não é? No princípio, no começo, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, no começo, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era e é a luz dos homens. Vamos repetir? Não se repete tanto o Covid-19 no Brasil, não é? Não se repete tanto o Coronavac, o vírus chinês. Não é, não se repete tanto fofoca, maledicência, não é? Por que não se repetir o alimento para a vida? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Está no livro de João, no capítulo 1, ao versículo 4. É bem claro, né? Bem claro que Jesus é Deus. Vamos conjugar o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Eu vou fazer uma conjugação. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não credes que eu sou o Messias, que eu fui enviado por meu Pai, vocês vão morrer em vossos pecados. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 24, né? A conjugação do verbo. Eu sou, se referindo a ele. Tu és, se referindo ao Pai. Ele é, se referindo ao Pai. Nós somos, se referindo a ele, ao Pai e ao Espírito Santo. Vós sois, se referindo ao Pai. De novo, eu, tu, ele, nós e vós, né? Eu sou, se referindo a Ele, Criador. Tu és, se referindo ao Pai, Deus. Ele é, se referindo ao Pai, Deus. Nós somos, se referindo a Ele, ao Espírito Santo e ao Pai, Deus. Vós sois, se referindo ao Pai, quer dizer que são um só, não é? É o mesmo Deus. Então, o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que está no livro de João, não tem hermenêutica, porque é direto, né? No começo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Pronto. De João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Não resta dúvida nenhuma, não é? A respeito que Jesus é Deus conosco, não é? E já fiz até a conjugação do verbo, né? No princípio era o verbo. Eu, tu, ele, nós e vós. De eu a vós é o mesmo que eu sou, como Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a vós a não ser por meu intermédio. Entende? Então, está anunciada, pregada, disseminada a palavra de Deus. Não é a mega-sena da virada, É a palavra da virada. Da virada, sabe de quê? Da cabecinha da gente, dos nossos pensamentos miúdos, dos nossos vãos pensamentos, dos nossos atos errados, e quanto mais. Então, o que está em livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, é a palavra da virada para 2021. Mas não é nos bolsos, não, rapaz. Eu sei que um grande número de irmãos no Brasil está esperando é uma virada econômica, de bolsos, de cabeça não. A cabeça pode permanecer pífia, pequenininha, não é? Só para falar mal dos outros, se sentir o todo-poderoso, o cara, o máximo, não é? E os outros não é nada. Então, essa palavra que está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ela testifica que Jesus é Deus. Agora falo para quem crer, não é? É claro que quem ouvir, quem estiver ouvindo agora, ou ouvir depois, se for incrédulo, é óbvio que não vai compreender que Jesus é Deus. Por quê? Porque está pensando na Mega Sena da Virada. Muito dinheiro, né? Pra sair atropelando todo mundo nas ruas, não é? Botando um trator no meio do povo, né? Né? Se colocando mais alto que Deus. E os outros recebendo cusparada na cara, não é? Será que é esse os pensamentos de quem está sonhando com a Mega Sena da Virada, hein? Eu já disse que não sonho, nem desejo, nem quero, porque eu estou muito satisfeito com o que Deus me deu, com o pouco que Deus me deu, com a cama de pobre que Deus me deu para dormir, não é? Com a água que eu bebo, com o ganho pouco que o Senhor me concedeu, e agradecendo até aos pagadores de tributos por pagar o pouco ganho que eu tenho, não é? Para me manter. Sou bastante grato a vocês que pagam o meu salário. E que Deus abençoe a todos que pagam tributos ao Brasil, não é? Tributos. Sou mesmo, sincero, grato a todos vocês. E o que eu desejo, na verdade, é que essa palavra que está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, seja a virada na minha vida e na vida de vocês, que merecem crer, merecem a vida eterna, merecem o reino dos céus, o reino de Deus. É o que eu desejo nessa virada de ano, é a aceitação a Cristo Jesus como Senhor absoluto, como Deus, como está escrito no livro de João, capítulo 1, no versículo 1 ao 4. Então, é isso que eu desejo para você que está ouvindo agora, ou vocês, ou depois. Ok? Então, no meu entendimento, é o melhor. É o que traz felicidade, porque o muito dinheiro também, com ele vem problemas, com ele vem as consequências, não é? E a palavra de Deus não traz problemas e nem consequência nenhuma. E com isso está encerrado mais um DJCV Conexão com a Verdade, por esse humilde pecador, servo de Cristo Jesus, de Maceió, Alagoas, certamente. O Pai Nosso, todos nós sabemos, né, que devemos santificar o nome do Senhor, devemos clamar, suplicar, pedir o seu reino e devemos procurar fazer a sua vontade na terra como no céu, não é? Pedir também o nosso alimento de cada dia, sabendo agradecer no muito ou no pouco, né? Ou faltando. Porque na falta, com certeza, o Senhor vai providenciar, sim. Falo para quem crê em Deus. Para os incrédulos, é óbvio que vai dizer providencia nada. Porque há pessoas que querem comer e beber dormindo, sem absolutamente fazer nada na vida. Aí não tem como Deus ajudar um preguiçoso ou uma preguiçosa, não é? E depois, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, pede para quê? Para que a gente perdoe aqueles que nos têm perseguido, nos têm ofendido. E normalmente, as nossas ofensas é maior que a que o próximo nos ofendeu. E em seguida, Jesus nos ensinou para que Deus nos livre das tentações do mal, não é? E para que a gente reconheça que o poder, todo o poder no céu e na terra, toda a glória, o reino e toda a honra pertence ao grandioso, ao eterno Senhor. Então, o Pai Nosso trata disso que falei. Eu não vou falar orando porque eu sei que todos os evangélicos, crentes em Jesus, até católicos, também sabem a oração, não é? Eu só falei o que é preciso pedir a Deus na oração ensinada por Jesus. Todos que clamar o nome do Senhor será salvo. Está no livro de Romanos 10, versículo 13. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Está no livro de Atos dos Apóstolos, em capítulo 16, versículo 31. Mas por que esse cidadão fala muito esses dois capítulos e versículos? Porque eu entendo que ele é de extrema necessidade para quem assim, não é? Deseja crer em Deus, pensa crer em Deus, decide crer em Deus, porque ele é claro, não tem como interpretar, não é? Clamar, chamar pelo nome do Senhor, não é? É reconhecer que é pecador e dizer, Senhor, eu preciso de ti. Já está clamando pelo nome do Senhor. Crer no Senhor Jesus, Senhor, eu creio em ti, mas perdoa-me, que sou um homem pecador. Então, por essa razão, que esses dois capítulos e versículos é tão citado por esse servo humilde e pecador de Cristo Jesus. Eu já disse que eu não sou formado em teologia, que eu não sou pastor. Olha, eu estou sempre repetindo isso, porque muitas vezes a gente ouve uma determinada pregação, anunciação, algum diálogo, alguma conversa, e esquece que a gente já falou. É por isso que sempre eu repito que eu não sou formado em teologia, não sou pastor, não sou reverendo, não sou missionário, bispo, apóstolo, sou não. Eu sou aquele que o Senhor ordenou, ide anunciai este evangelho da verdade, para que todos que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Por essa razão, eu sempre estou anunciando o nome de Jesus, tanto no podcast Anchor, no Spotify, como também, às vezes, no Facebook, não é? Então, a palavra de Deus hoje está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, onde está claramente escrito que Jesus é Deus, que Jesus é o Criador dos céus e da terra, não é? No princípio, no começo, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, no começo, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era e é a luz dos homens. Vamos repetir? Não se repete tanto o Covid-19 no Brasil, não é? Não se repete tanto o Coronavac, o vírus chinês. Não é, não se repete tanto fofoca, maledicência, não é? Por que não se repetir o alimento para a vida? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Está no livro de João, no capítulo 1, ao versículo 4. É bem claro, né? Bem claro que Jesus é Deus. Vamos conjugar o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Eu vou fazer uma conjugação. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não credes que eu sou o Messias, que eu fui enviado por meu Pai, vocês vão morrer em vossos pecados. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 24, né? A conjugação do verbo. Eu sou, se referindo a ele. Tu és, se referindo ao Pai. Ele é, se referindo ao Pai. Nós somos, se referindo a ele, ao Pai e ao Espírito Santo. Vós sois, se referindo ao Pai. De novo, eu, tu, ele, nós e vós, né? Eu sou, se referindo a ele, Criador. Tu és, se referindo ao Pai, Deus. Ele é, se referindo ao Pai, Deus. Nós somos, se referindo a ele, ao Espírito Santo e ao Pai, Deus. Vós sois, se referindo ao Pai, quer dizer que são um só, não é? É o mesmo Deus. Então, o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que está no livro de João, não tem hermenêutica, porque é direto, né? No começo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Pronto. De João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Não resta dúvida nenhuma, não é? A respeito que Jesus é Deus conosco, não é? Já fiz até a conjugação do verbo, né? No princípio era o verbo. Eu, tu, ele, nós e vós. De eu a vós é o mesmo que eu sou, como Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a vós a não ser por meu intermédio. Entende? Então, está anunciada, pregada, disseminada a palavra de Deus. Não é a mega sena da virada, não. É a palavra da virada. Da virada, sabe de quê? Da cabecinha da gente. Dos nossos pensamentos miúdos. Dos nossos vãos pensamentos. Dos nossos atos errados. E quanto mais. Então, o que está em livro de João, capítulo 1, no versículo 1 ao 4, é a palavra da virada para 2021. Mas não é nos bolsos, não, rapaz. Eu sei. Que um grande número de irmãos no Brasil está esperando é uma virada econômica, de bolsos, de cabeça não. A cabeça pode permanecer pífia, pequenininha, não é? Só para falar mal dos outros, se sentir o todo-poderoso, o cara, o máximo, não é? E os outros não é nada. Então, essa palavra que está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ela testifica que Jesus é Deus. Agora falo para quem crer, não é? É claro que quem ouvir, quem estiver ouvindo agora, ou ouvir depois, se for incrédulo, é óbvio que não vai compreender que Jesus é Deus. Por quê? Porque está pensando na mega sena da virada. Muito dinheiro, né? Para sair atropelando todo mundo nas ruas, não é? Botando um trator no meio do povo, né? Se colocando mais alto que Deus. E os outros recebendo cusparada na cara, não é? Será que é esse os pensamentos de quem está sonhando com a mega sena da virada, hein? Eu já disse que não sonho, nem desejo, nem quero, porque eu estou muito satisfeito com o que Deus me deu, com o pouco que Deus me deu, com a cama de pobre que Deus me deu para dormir, não é? Com a água que eu bebo, com o ganho pouco que o Senhor me concedeu. e agradecendo até aos pagadores de tributos por pagar o pouco ganho que eu tenho, não é? Para me manter. Sou bastante grato a vocês que pagam o meu salário e que Deus abençoe a todos que pagam tributos ao Brasil, não é? Tributos. Sou mesmo, sincero, grato a todos vocês. E o que eu desejo, na verdade, é que essa palavra que está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, seja a virada na minha vida e na vida de vocês, que merecem crer, merecem a vida eterna, merecem o reino dos céus, o reino de Deus. É o que eu desejo nessa virada de ano, é a aceitação a Cristo Jesus como Senhor absoluto, como Deus, como está escrito no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Então, é isso que eu desejo para você que está ouvindo agora, ou vocês, ou depois. Ok? Então, no meu entendimento, é o melhor. É o que traz felicidade. Porque o muito dinheiro, também com ele vem problemas. Com ele vem as consequências, não é? E a palavra de Deus não traz problemas e nem consequência nenhuma. E com isso está encerrado mais um DJCV Conexão com a Verdade, por esse humilde pecador, servo de Cristo Jesus, de Maceió, Alagoas, certamente.